A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Pois é isso, infelizmente a crise financeira é geral. Até os bandidos estão enfrentando a crise. Assim é que as notícias justificam ou explicam por que estão atacando ônibus, estacionamentos, colégios, postos de combustíveis, hospitais e as pessoas de uma maneira geral. Felizmente diminuiu um pouco. Caso não nos ataquem diretamente, atingem a todos nós, nos prejudicam com as consequências do que vem acontecendo. Um competente jornalista que eu gosto de ler escreveu que um dos motivos da atual onda de ataques seria a tentativa de responder à crise financeira em que se vê a facção mais numerosa do Ceará. Facção, vocês sabem, são os bandidos. Na Fortaleza Antiga não era assim, não. Ainda bem, dizemos nós, os mais velhos. No tempo do Aranha Negra, quando não havia um grupo organizado, uma facção, ele, o Aranha, trabalhava sozinho. Subia muros sem precisar de escadas e, ao que tudo indicava, tinha medo de atacar os transeuntes. É certo que tinha os batedores e carteiras, mas não era tão fácil assim. Hoje é tudo diferente. Ontem vi na televisão, que agora está mais dedicada às notícias policiais, uma garota invadindo um condomínio, conforme a linguagem do apresentador, fazendo reconhecimento da situação para certamente orientar a sua facção, vamos chamar assim, sobre o que eles podiam encontrar nos apartamentos visitados. Eu lembro uma noite na minha casa que tinha um sótão, ouvimos um barulho vindo lá de cima. Naturalmente ficamos com receio do que iria acontecer, mas minha tia Nina, que morava no sótão e estava dormindo naquele local, gritou: "Mete uma bala nesse cabra sem vergonha!" Ouviu-se um barulho, o meliante foi-se. Ficou com medo da arma de fogo, que nem existia. O que havia mesmo no meu lar, doce lar, como arma, era uma baladeira usada para perseguir os passarinhos que povoavam os pés de oti e de siriguela existentes no quintal. Na época, as casas tinham quintais. Volta ao texto do jornalista. Eu admiro seus comentários. Ele disse mais: pois bem, a atual onda de ataques é protagonizada pela GDE. A sigla foi traduzida: Guardiões do Estado. A facção está em crise econômica. Chefes foram transferidos, isolados. Longe, eles geram mais despesas para a organização. Parece até uma justificativa, não? Eu li que os bandidos eram protagonistas, eles protagonizaram. Na Fortaleza Antiga, ladrão era ladrão, bandido era bandido, lunfa de Penova, os famosos ladrões de galinha eram mesmo lunfas e penosas. Enquanto isso, continuam os ataques a cargo de bandidos jovens que aprendem novas técnicas assistindo à televisão. Os protagonistas, é o que tudo indica, vão continuar. E eu fico com saudades dos ladrões e galinhas, dos lunfas e penosas da Fortaleza Antiga. Ainda bem que o governador Camilo Santana declarou guerra aos protagonistas.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Guilherme Lamonier.
Enrosca o meu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme. O dia tá nascendo e nos chamando pra curtir com ele.
Ator, cantor e compositor Guilherme Lamonier ficou fora da cena artística por muitos anos. Compôs e gravou Em Rosca, em 1977, e Seu Melhor Amigo, em 1978, que ficaram famosas na voz de Fábio Júnior.
Eu consegui te esquecer e não quero nem saber como vai ser agora.
Nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 1950, ele começou no Grajaú, onde morava, e viveu até chegar ao estrelato. Teve vários sucessos de rádio e televisão, tendo participado de novelas e filmes.
Basta um sorriso pra que eu dê um passo à frente. E não me interessa quem ficar atrás da gente.
Suas músicas foram temas de novelas, principalmente da Globo. Como ator, atuou no filme Capitães de Areia, em 1971.
Olha, menina, mostra o seu pensamento dentro dessa cabeça. Eu sei que tem um universo.
Lamonier participou inicialmente do Dedé Sharp, grupo de seu clube de origem, o Grajaú Tênis Clube, onde venceu um festival de música com Seu Melhor Amigo. Teve outros parceiros famosos, como Dulce Quental, Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o nosso encontro é com Guilherme Lamonier. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal. Informação, serviço. Relação permanente com a comunidade.
Rádio Legal. Uma conquista sua. Não deixe ela morrer.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 7. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 2 e 7.
Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Melquides Pinto. Esta é uma rua de um quarteirão no bairro Meireles, ligando a rua Tenente Benévolo à rua Pereira Figueira. Tem por patrono o coronel Melquides Pinto Nogueira, nascido no dia 10 de dezembro de 1872, no município de Icó. Filho de João Pinto Nogueira e Josefa Pinto Nogueira. Foi destacado comerciante em Lavras da Mangabeira durante vários anos, onde exerceu, em diversas legislaturas, os cargos de presidente da Câmara e de prefeito municipal. Deixou o coronel Melquides Pinto Nogueira filhos ilustres, dentre os quais destacamos o Dr. João Batista Pinto Nogueira, que foi diretor-geral da Secretaria do Tribunal Eleitoral do Ceará, o Dr. Almir dos Santos Pinto, médico, deputado estadual e senador, e o Dr. Geraldo Magela Pinto Nogueira, que foi médico da Polícia Militar do Ceará. A homenagem foi oficializada pela Lei nº 792, do dia 27 de abril de 1954. Existe ainda uma praça no bairro Cristo Redentor, com o nome de Praça Coronel Melquides. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Ouvidoria.
Estamos recebendo neste programa hoje assessora jurídica de ouvidoria parlamentar, doutora Isabel Chaves. É um prazer recebê-la, doutora Isabel.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes. O prazer é todo meu.
Doutora, nós queremos saber como foi a participação da ouvidoria no 5º Seminário Internacional de Ouvidores, Defensores del Pueblo e Ombudsman, que aconteceu na semana passada, no Rio de Janeiro. Deve ter sido um encontro muito importante, porque ouvidores e ouvidorias têm um trabalho muito importante onde quer que atue.
Isso, com certeza. Foi um evento muito rico e de troca de experiências, um evento internacional, e a ouvidoria parlamentar da casa, no caso a Assembleia Legislativa, né, a que nós estamos falando, foi representada por mim, a assessora jurídica, e pela chefe de gabinete do ouvidor, deputado Bruno Pedrosa, Luciana Cisne. Mas esse evento aconteceu entre os dias 25 e 27 de setembro, na cidade do Rio de Janeiro, e contou com palestrantes muito importantes, como no caso o ouvidor-geral da União, o ouvidor da Petrobras, do Ministério da Justiça, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e foram discutidos vários assuntos, várias trocas de experiências, e algumas coisas que foram ditas, que existe uma proposta de criação do Ombudsman no Mercosul, que ainda não existe. Foi dito também, deixa me ver aqui, eu estou olhando a lista das palestras, porque foram tão interessantes, foram muitas trocas de experiências, né? Então, o ouvidor da Petrobras, por exemplo, ele falou da importância do chão de fábrica, que é o ouvidor, ele passear no setor, no local onde ele trabalha, para ele conversar com as pessoas, entender como é que é o dia a dia, para ele poder exercer melhor a sua atividade, para ele poder sempre buscar a qualidade na demanda, na manifestação, e assim poder atender melhor ao demandante, poder dar um retorno mais adequado. Foi dito também que sobre a importância de se conscientizar o papel da ouvidoria, porque muitas pessoas entendem a ouvidoria apenas como canal de reclamação, de denúncia, mas não. A ouvidoria ela deve ser entendida como uma ferramenta para se buscar a qualidade do serviço público prestado.
Certo, doutora Isabel Chaves, e na nossa impressão, um encontro como esse é como se fosse uma grande aula com os professores gabaritados para ensinar, trocar experiências. Foi muito importante realmente esse encontro, não, doutora?
Sem dúvida alguma, foram muitas experiências trocadas, muitas novidades trazidas e também, assim, informações que nós até ficamos um pouco surpresas, como, por exemplo, a ouvidoria da Presidência da República. Ela está lutando pela regulamentação da função de ouvidor, que ainda não é uma função regulamentada, né? É uma ouvidoria recente, é nova, foi criada em 2017, mas que eles já vêm tendo todo um trabalho com muita qualidade, com muita dedicação e um retorno muito positivo.
Certo. Doutora Isabel, e como é que está o seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa?
Bom, o nosso deputado Bruno Pedrosa está de licença, é o nosso ouvidor, mas a ouvidoria continua funcionando normalmente. Nós funcionamos no quarto andar do prédio anexo, de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Temos o atendimento presencial, o atendimento por telefone, por e-mail. Então, nós estamos sempre atentas, sempre disponíveis para receber o cidadão e poder dar o melhor retorno possível.
Sem dúvida, a sua presença aqui foi muito importante para nós. Como a senhora sabe, todos os dias nós conversamos com ouvidores ou ouvidoras, porque aqui na Rádio FM Assembleia nós damos o maior valor a esse tipo de trabalho que aproxima as pessoas, no nosso caso, do Poder Legislativo. Muito obrigada, senhora, hein?
Obrigada, Marcelo. Bom dia.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Comissões técnicas.
O repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou 3 mensagens do Poder Executivo. A que obriga locadoras de veículos de outros estados a emplacarem os veículos em cidades do Ceará. A que altera a lei que dispõe sobre a finalidade, atribuições e composição do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e que institui o programa Contribuinte Pai d'Égua, que vai beneficiar bons pagadores de impostos. As matérias também foram aprovadas em reunião conjunta das Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Orçamento, Finanças e Tributação, de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano, de Direitos Humanos, Cidade e Cidadania e de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação aprovou o projeto de lei que estende a meia entrada para professores das redes estaduais e municipais de ensino no estado do Ceará. O colegiado também aprovou 18 projetos de indicação de parlamentares. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia aprovou 3 projetos de lei de autoria dos parlamentares e 33 projetos de indicação. Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa promoveu palestras sobre combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, com a psicóloga Helena Damasceno, e o lançamento do livro Tom, Elise e Chico, da escritora Mônica Mota. A presidente do colegiado, deputada Érica Amorim, destacou a importância de sensibilizar a população para o combate ao abuso e exploração sexual infantil e que somente no primeiro semestre de 2018 tivemos 326 registros de violência sexual contra crianças e adolescentes no estado. A psicóloga Helena Damasceno, palestrante do encontro, alertou para a necessidade do acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e de encaminhamento correto para o tratamento. Marcelo, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, realiza daqui a pouco, no auditório do deputado Murilo Aguiar, o Seminário Estadual de Proteção Animal, por iniciativa do deputado Acrisio Sena, que está aqui conosco para falar sobre a iniciativa. Bom dia, deputado.
Bom dia, Marcelo. Um grande abraço, deputado. Aí para todos os nossos ouvintes. Queria aproveitar aí para também mandar um abraço para Simone, para o Ronaldo César, todo o pessoal que junto com toda a sua equipe. Eu queria dizer, Narcélio, hoje nós, a partir aí de 9 horas da manhã, nós estaremos realizando o primeiro seminário estadual de proteção animal. Eu fiz uma pesquisa na legislatura passada, nós tivemos 4 iniciativas pequenas aí, pontuais, sobre essa questão animal. Este ano, com esse debate que eu estou trazendo como presidente da Comissão de Meio Ambiente e sendo o autor da criação da proposta de coordenadoria que o governador Camilo Santana acolheu e construiu a Coordenadoria de Proteção Animal já funcionando na Secretaria de Meio Ambiente, nós temos 18 projetos já só nesse primeiro semestre, para você ter ideia, versando sobre a pauta de proteção e bem-estar animal. Mas falando do seminário hoje, daqui a pouco, nós teremos pela manhã, de 10 ao meio-dia, uma apresentação das políticas públicas municipais de proteção animal, principalmente as experiências de Fortaleza e Sobral, que são as experiências que servem de referência para esse trabalho. além da apresentação pelo ex-deputado e secretário de Meio Ambiente, Arthur Bruno, sobre a política de educação ambiental. E na parte da tarde, eu vou comandar essa mesa, nós teremos um painel específico para as propostas para a política de proteção e bem-estar animal e vou fazer esse foco das leis e proposições que estão tramitando nesta casa para que a população possa acompanhar todo esse conjunto de leis, iniciativas e proposições dos colegas deputados.
Deputado, a Nova Zelândia, a França, a Alemanha, a Suíça e a Áustria, elas reconheceram, né, que os animais não podem ser tratados como coisas.
É, na verdade, hoje, para quem não sabe, hoje os animais, principalmente os animais domésticos, né, têm ocupado muito espaço nos lares brasileiros. Há uma redução do número, a família reduziu, e a ampliação dessas famílias, em grande parcela, foram preenchidas por animais de natureza doméstica, principalmente os gatos, os cachorros, né? São esses animais de maior proximidade aqui das famílias, né? Mas a luta pela proteção animal não é só apenas os animais domésticos, mas também os animais silvestres, principalmente contra a caça predatória, contra os maus tratos com os animais. Enfim, essa é toda a pauta que nós vamos debater nesse primeiro seminário estadual de proteção animal.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Acrísio Sena, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa, falando sobre o Seminário Estadual de Proteção Animal, que acontece daqui a pouco no auditório do deputado Murilo Aguiar, com parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No comércio ilegal, todos os animais sofrem maus tratos. Grande parte dos pássaros traficados têm seus olhos furados para não enxergarem a luz do dia. Assim eles não cantam e, com isso, não chamam a atenção da fiscalização. As araras costumam ter os ossos do peito quebrados. Com a dor, elas ficam imóveis, dando a impressão de que são domesticadas. Os traficantes injetam álcool na veia dos macacos para que pareçam mansos para os seus compradores. De cada 10 animais retirados ilegalmente da natureza, apenas um sobrevive. Os outros 9 morrem durante a captura ou no transporte.
Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a linha verde do IBAMA, 0800-61-8080. Realização Rádio Brás, pelo direito à informação.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Ivor Lancelotti e Paulo César Pinheiro são os autores da canção Amor Perfeito, uma das faixas do disco Nação, da cantora Clara Nunes. O álbum foi lançado no ano de 1982. A dupla também compôs outro grande sucesso, Amor Alheio, lançado no ano 2000. Ouça na sua rádio FM Assembleia, Clara Nunes interpretando Amor Perfeito.
O meu amor vê teu amor assim, assim como um jardim de flores novas. Por teu amor, o meu amor sem fim plantou dentro de mim um pé de trovas. E cada verso é um botão de flor anunciando amor, a primavera que faz do tempo uma quimera e a nossa vida mais sincera e o nosso amor um grande amor. Teu coração, jardim dos meus jardins, me cobre de jasmins, cravos e rosas. Meu coração, teu carrilhão de sons, te enfeita de canções, versos e prosas. Cada canção é feito um beija-flor, beijando meu amor em nosso leito, fazendo um ninho em nosso peito, um ninho amor de amor perfeito, e desse amor, perfeito amor. Cada canção é feito um beija-flor, beijando meu amor em nosso leito, fazendo um ninho em nosso peito, um ninho amor de amor perfeito, e desse amor, perfeito amor.
O Plano Plurianual 2020-2023 já está em análise aqui na Assembleia Legislativa. O Plano Plurianual retrata o planejamento de todas as políticas públicas do Estado para os próximos 4 anos e declara as diretrizes, objetivos e metas conforme estabelece o artigo 203 da Constituição Estadual de 1989. O documento prevê a aplicação de recursos da ordem de 130,16 bilhões de reais, distribuídos entre os poderes executivo, judiciário e legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público e a Defensoria Pública Geral do Estado. É o maior volume de recursos já aplicados nesse tipo de plano de médio prazo. Nós voltaremos a este assunto daqui a pouco. Nesta quinta-feira, novos defensores públicos serão empossados. São 8h14.
Entrevista.
Vamos saber detalhes dessa informação com a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, doutora Mariana Lobo, a Defensora Pública Geral do Estado. Doutora Mariana, é um prazer recebê-la. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, o prazer é todo nosso de passar mais uma vez na festa.
Doutora, esses novos defensores serão suficientes para atender a demanda?
É, com esses novos defensores, Nacélio, a gente vai passar a atender 79% da população do Estado, abrangendo todos os municípios com mais de 50 mil habitantes. Claro que não é 100% da população, é 79%, mas é um salto significativo que a instituição está dando, principalmente na perspectiva da sua interiorização.
Doutora, o estado todo do Ceará vai ser beneficiado com a presença desses nossos defensores?
Sim, eles vão para todas as macro-regiões do estado. Esses defensores, eles vão ficar concentrados, 80% deles, nos municípios com mais de 50 mil habitantes, e aí são municípios como Icó, Crateús, São Gonçalo do Amarante, Jaguaribe, Viçosa do Ceará, Brejo Santos, são municípios que não contam com a atuação da Defensoria Pública.
Quem acompanha o seu trabalho sabe que foi uma luta muito grande para conseguir essas nomeações, não, doutora?
Sim, foi uma luta muito grande, um trabalho muito grande, para fazer valer a Constituição Federal, né, que determina, né, a chamada Emenda Constitucional 80, que determina, no prazo de 8 anos, ter um defensor em cada município.
Doutor, o defensor, quando é admitido, ele tem um estágio, tem um período de adaptação, ou ele já está preparado para o trabalho?
A gente tem, Marcelo, 25 dias de curso de formação. É um curso de formação onde ele tem, né, aulas teóricas, mas também ele tem aulas práticas. Ele percorre vários órgãos e vários locais de atuação da Defensoria Pública. Então, são 25 dias de curso de formação.
A posse será amanhã às 17 horas na Defensoria.
É, a posse será amanhã às 18 horas na Defensoria.
Tá. Doutora Mariana, muito obrigado, um bom dia para a senhora, hein?
A gente é que agradece.
Na ocasião serão homenageados o governador Camilo Santana e o secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Mauro Filho. Os dois receberão, pelo apoio que têm dado à Defensoria Pública, a Medalha do Mérito Defensorial José Euclides Ferreira Gomes.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Sete praias do Ceará estão impróprias para banho por causa do óleo derramado em alto mar.
Entrevista.
Nós vamos saber mais conversando com o superintendente da SEMASSE, doutor Carlos Alberto Mendes. Doutor Carlos Alberto, um bom dia para o senhor.
Bom dia a você e todos os ouvintes da FM Assembleia. É um prazer estar falando com vocês.
Doutor Carlos Alberto, pelas notícias que a gente tem lido e soube através da SEMASSE, já foram retirados 500 litros de óleo. Eu posso dizer que ainda há muito mais. De onde é que vem esse óleo, doutor?
Na verdade, sim. O IBAMA está investigando porque praticamente todos os estados do Nordeste foram afetados. A única exceção foi a Bahia, que não foi identificada a mancha lá. Mas ainda não se sabe a origem, né? Há possibilidade de que pode ter sido, inclusive, em águas internacionais. Foi identificado que é petróleo cru. Esse petróleo não é brasileiro, pela análise que foi feita. Então, estão se investigando quais possíveis navios que possam ter passado na costa brasileira, que porventura possa ter lançado esse óleo. Mas a origem ainda é desconhecida.
Doutor, e com relação à vida marinha, muitos danos, não?
Temos alguns relatos já de 5 tartarugas, 4 mortas, chegaram inclusive em estado crítico, elas estavam raquíticas. Então é um sinal de que elas não estavam se alimentando, é provável que elas tenham ainda pega essa mancha no mar. Os impactos ainda estão sendo mensurados, mas sem dúvida são impactos gravíssimos para a fauna, para a flora e para a própria sociedade, né? Foram 500 litros que foram retirados de 9 praias. Ontem nós tivemos a informação de que mais uma praia tem a presença de óleo em mais uma praia, que é na Caponga, em Cascavel. A equipe que nós temos de plantão vai se deslocar para lá hoje, né, já está se deslocando para lá, para verificar a quantidade e a gente já poder fazer essa coleta.
Doutor, quem fez um negócio desse está sujeito às leis, não está?
Há multas altíssimas, a multa que pode chegar até 500 milhões, inclusive mais, até 50 milhões, mas ele pode levar inclusive mais de uma multa. Então, multa por lançar, multa por causar dano à flora, por causar dano à fauna. Então, quando for descoberto, e eu espero que seja, para que isso não aconteça mais, porque é o segundo caso, né? Não sei se vocês lembram, daquelas caixas que foram encontradas também ao longo do litoral. Até hoje não se soube quem lançou, quem jogou essas caixas. Elas foram recolhidas, mas espero que o IBAMA consiga identificar quem fez esse lançamento para que a gente puna com rigor na legislação brasileira.
Quem faz a investigação é a Marinha, doutor?
Marinha e o IBAMA. Certo. A competência para isso é do IBAMA, tendo em vista que foi no mar, possivelmente já tem águas internacionais, que pode ter vindo, inclusive, pelas correntes marinhas. Então, a competência deles investigar. Lógico que nós estamos ajudando, dando suporte logístico. De que forma? Nós coletamos amostras da água de todo o litoral, né? Estamos fazendo essa coleta, fizemos essa coleta, lançamos o boletim de vulnerabilidade dessas praias ontem, todos os municípios foram coletados, coletamos a amostra do solo também, a gente vai analisar o solo da praia, essa amostra será analisada pelo NUTEC, mas deve estar saindo também o laudo agora nos próximos dias. Mas a investigação, de fato, está a cargo do IBAMA
e da Marinha. Pois não, pode dizer.
Não, do IBAMA e da Marinha, é isso.
E eu estou acrescentando na relação que tenho aqui também a Praia da Caponga em Cascavel, não é isso?
Exato. Tá. Estão se deslocando para lá agora.
Doutor Carlos Alberto Mendes é superintendente da SEMAS. Doutor, muito obrigado, um bom dia para o senhor, hein?
Obrigado para você e todos os ouvintes. Um abraço.
De acordo com o exame das 18 praias analisadas, o litoral oeste, que vai de Caraí, Caucaia, ao Preá, na Cruz, 5 estão impróprias para o banho de mar. Cumbuco, em Caucaia, Taíba, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Flecheiras, Trairi e Mundaú, no Trairi também. No litoral leste, que vai da Praia da Cofeco, Fortaleza Redonda, no Icapuí, a situação é mais favorável. Das 17 praias monitoradas o trecho, 2 foram condenadas pelo exame: Porto das Unas, em Aquirais, Pontal de Maceió, em Fortim. E há pouco, o doutor Carlos Alberto Mendes, superintendente da SEMAS, informou que a praia da Caponga, em Cascavel, também foi atingida.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis, regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com a promotora de justiça do DECON de Sobral, doutora Juliana Kronenberger. Doutora Juliana, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutora, como é que está o seu trabalho aí em defesa dos direitos do consumidor?
Continua intenso, né? A gente continua tentando atender ao consumidor, levar a informação ao consumidor, dar ao consumidor acesso, tanto à informação como à possibilidade de fazer suas reclamações aqui em Sobral.
Doutora, uma outra coisa que eu ia lhe perguntar. Quais as queixas que mais acontecem aí em Sobral com referência ao desrespeito aos direitos do consumidor?
Bem, aqui, como eu acho que na maioria dos DECONs e PROCONs, os assuntos financeiros têm sido os mais reclamados, né? Esses assuntos financeiros, eles incluem algum tipo de problema ou conduta abusiva dos bancos, né? Muitos referentes a empréstimos, principalmente empréstimos consignados, que infelizmente o acesso ao crédito gerou esse problema também para o consumidor, que são os abusos também praticados tanto por bancos como por agências financeiras, empresas que oferecem crédito e muitas vezes oferecem esse crédito com algumas armadilhas, né? Então, os consumidores, principalmente os mais vulneráveis, como os idosos, por exemplo, pensionistas do INSS, com a facilidade do empréstimo consignado, eles caem em muitas armadilhas. E como hoje a gente tem uma taxa de superendividamento muito alta, esse tem sido um problema recorrente no DECON. E desde o começo de agosto, né, tem inclusive sido amplamente noticiado, a gente teve muito problema com a Enel, né, que com a mudança de sistema que a Enel fez, houveram alguns prejuízos ao consumidor, né, por conta dessa mudança do sistema, e a Enel teve um boom de reclamação nos órgãos do consumidor aqui no estado de Ceará, de agosto para cá também.
Doutora Juliana Kronenberg é promotora de justiça do DECON de Sobral. Doutora Juliana, e aqui em Fortaleza, o DECON de Fortaleza, que é dirigido pela doutora Antichelle Sampaio Cavalcante, ela também, de vez em quando, ela faz visitas, por exemplo, coloca no centro da cidade um veículo com promotores aceitando queixas das pessoas que têm problemas na área de defesa dos consumidores. Aí em Sobral vocês também vão ao encontro ou somente recebem queixas no próprio local de trabalho?
A gente tenta sempre fazer esse tipo de campanha, né? Até para divulgar o trabalho da gente junto ao consumidor. A gente tem uma equipe ainda muito pequena, né, aqui no DECON de Sobral, mas ainda assim com essa equipe pequena a gente tenta fazer isso nas datas que tem alguma referência com o consumidor, né? Então, a gente tem feito esse tipo de ação pelo menos 3-4 vezes por ano, ou quando a gente recebe algum convite. Por exemplo, nessa próxima sexta-feira agora, a gente recebeu o convite do VaptVupt para fazer atendimento no VaptVupt, na sede do VaptVupt aqui em Sobral. E na sexta-feira a gente vai estar fazendo esse atendimento lá. Então, o DECON sempre esteve com as portas abertas, também para os parceiros, para os órgãos, né, que procuram, que nos procuram, pedindo que a gente faça esse tipo de atendimento. E sempre que a gente tem condições, a gente faz esse tipo de atendimento. Sexta-feira agora, por exemplo, a gente vai estar na sede do VaptVupt, de Sobral, prestando informação ao consumidor e fazendo reclamações.
Doutora Juliana, foi um prazer recebê-la. A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e um bom dia, hein?
Bom dia, igualmente. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição para prestar as informações que vocês precisarem, tá bom? Um grande abraço.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECON com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Assembleia Legislativa realiza na próxima sexta-feira o primeiro Seminário de Direito Constitucional em homenagem aos 30 anos à Constituição do Estado.
Entrevista.
Sobre este assunto, vamos conversar agora com o Procurador-Geral da Casa, Dr. Rodrigo Martiniano. Dr. Rodrigo, um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia.
Prazer todo meu, Narcélio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia e aos ouvintes.
Doutor, o seminário vai contar com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Doutor Rodrigo, esse seminário será aberto ao público?
Será aberto sim ao público, Narcélio. As inscrições, na verdade, foram encerradas. Houve um processo de inscrição aberto, que constou do site da Assembleia Legislativa. E, feliz ou infelizmente, as inscrições encerraram, né? A gente tem uma limitação de espaço e, em razão disso, a gente não tem mais inscrições disponíveis. Mas é claro que aqueles que quiserem participar poderão vir e, eventualmente, se houver alguma vaga que sempre surge no momento, poderão se inscrever no momento do seminário.
E nós lembramos aos ouvintes que acompanham a Rádio FM Assembleia que a rádio transmitirá todos os atos do seminário, assim como a TV Assembleia. Doutor, a Constituição do Estado de Ceará, ela vem sendo obedecida plenamente?
Marcelo, na verdade, o cumprimento da norma constitucional, a concretização da norma constitucional, tem sido palco de debate há alguns anos, porque a gente tem vivido o que se chama de neoconstitucionalismo. Nesse neoconstitucionalismo, é possível, a partir da aplicação de princípios, de certo modo, flexibilizar a aplicação do texto constitucional. Então, a gente vive um momento no Brasil em que cada um, a partir da sua visão de mundo, acaba flexibilizando, digamos assim, o próprio texto da norma constitucional. E eu tenho meus receios em relação a isso, porque, a partir da visão de mundo de cada um, você pode ter decisões que são aberrantes. Então, a gente fica com essa preocupação, mas, de toda forma, no geral, a gente tem, sim, o cumprimento do texto constitucional.
No início da nossa entrevista, nós temos a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Sem dúvida, uma presença que dará mais interesse ao encontro que será realizado aqui em Fortaleza. Eu pergunto, outras autoridades no assunto, procuradores, juízes, também estarão presentes, né?
Sim, Anacélio. O ministro Ricardo Lewandowski, ele, além de ser ministro supremo, ele é um grande professor. Ele é professor da USP e tem a tese dele de doutorado sobre o federalismo, que é o tema que ele vai tratar aqui. Então, é um tema que a gente tem que realmente discutir na Assembleia Legislativa, é um tema que interessa aos estados. E além do professor Lewandowski, estou tratando como professor porque ele vem nessa qualidade de professor, a gente terá juízes federais, juízes do trabalho, vamos ter professores de renome, né? Professor que vem da USP, São Paulo, Rubens Bessac, professora Vânia Ieta, que vem da UERJ, do Rio de Janeiro, professor Luiz Moreira, que é cearense, mas que está há muitos anos em Minas Gerais, vem também para a palestra, o professor Paulo Sávio Maia, que vem de Brasília. Então nós teremos realmente, além dos nossos pratas da casa, que são excelentes constitucionalistas, aqui o Ceará tem grandes constitucionalistas, é uma referência no direito constitucional do Brasil, então a gente também não poderia deixar de fora nossos pratas da casa, o Martônio Monte Alvernio, o professor Filomeno Moraes, a professora Juliana Diniz, a professora Lígia Mello. Então nós teremos realmente um grande evento aqui na Assembleia na sexta-feira, com pautas importantes na discussão dos temas de direito constitucional.
O doutor Rodrigo Martignano, que está aqui na Rádio FM Assembleia, o Procurador-Geral do Poder Legislativo do Ceará. Doutor Rodrigo Martignano, como é que o senhor vê esse encontro, a importância dele? Fale-nos sobre ele, que nós sentimos a importância, a relevância dele. Mas diga o senhor como um advogado, como procurador da nossa casa.
A gente está num momento, Marcelo, que a gente precisa sempre estar levando à discussão temas como os que a gente colocou no seminário. Então, a gente discutir não só em razão das necessidades próprias da Assembleia Legislativa, porque são temas que são caros à Assembleia, à atividade da Assembleia, as competências que a gente tem, federalismo, o ativismo judicial, mas é importante que a gente possa sempre estar discutindo dentro desse cenário democrático, para que a gente possa aperfeiçoar a Constituição, não no sentido de estar a todo tempo fazendo emendas constitucionais, mas para discutir a sua aplicação concreta. Então, em que medida a gente tem essa aplicação concreta, em que medida a gente precisa respeitar essa Constituição, e em que medida ela é importante para a vida de todos os cidadãos. Então, a Assembleia, como essa caixa de ressonância da sociedade cearense, ela traz esse evento também para que a gente possa discutir esses temas diante da sociedade, sob as vistas da sociedade, e para que a gente sempre possa ter como referência no nosso Brasil, no nosso estado do Ceará, o texto constitucional. A gente não tem democracia real sem que a gente tenha um Estado de Direito com um texto constitucional que vá organizar o Estado e os direitos fundamentais daqueles cidadãos que compõem esse Estado.
Doutor Rodrigo Martignano, agradecemos a sua presença, um bom dia para o senhor e um bom trabalho, hein?
Obrigado, Nacélio. Bom dia a todos.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nacélio, estamos aqui com o comandante William Rodrigues, comandante da 7ª Companhia de Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, que atua aqui na Assembleia Legislativa, que vai conversar conosco sobre prevenção de incêndios, já que houve um incêndio, né, em um apartamento na beira-mar, onde, né, causou muitos danos, e ele vai alertar aqui a população como se prevenir. Bom dia, coronel.
Bom dia a todos, bom dia Nacélio, bom dia meus amigos.
Bom dia, coronel.
Todos que estão nos ouvindo agora. É importantíssimo esse trabalho de atividade pública, de conscientização pública, porque simples cuidados, zelo com as coisas, pode evitar incêndios realmente danosos como foi esse. Então, diante disso, o que é que eu digo? Cuidado com o ventilador ligado por muito tempo, ele superaquece, geralmente é em volta de plástico, e esse ventilador pode, aquecendo, vir a pegar fogo e o plástico queima, derrete e causa chamas. Cuidado com aqueles aparelhos de alisar cabelo, porque as jovens no seu quarto, quando está lá trabalhando, fazendo esse trabalhozinho de alisamento de cabelo, por emoção ou então por não estar percebido, pega esse material, deixa em cima da cama, ele é aquecido, causa incêndio. Celular ligado, carregando em local onde tem tecido, papelão, enfim, pode causar incêndio. Ferro de engomar ligado em cima de material também que superaquece e pode queimar, também pode causar incêndio. Uma instalação elétrica, fios antigos, curto-circuito podem ocorrer e, consequentemente, vir a causar incêndio. São diversos os fatores que podem causar incêndio. Então, todos eles sendo bem cuidados, sendo evitados, obviamente, evitaria o que houve recentemente nesse incêndio que nós estamos relatando agora.
O coronel, nesse incêndio que houve no apartamento na Avenida Beira-Mar, testemunhas, né, relatam que pode ter sido causado por celular que foi deixado carregando em cima de um frigobar.
Veja, é o que nós estamos falando aqui agora. Aparelho energizado, ele produz calor. Se produzir o calor em qualquer sentido, ele pode causar um incêndio. E às vezes, olha só, às vezes a gente pensa que a pessoa ela vem a falecer ou vem a óbito por conta tão somente das chamas. Não é bem assim. O fato de ter um ambiente com bastante fumaça, a fumaça retira o CO2, retira o oxigênio do ambiente e qualquer ser vivente no local sem oxigênio, óbvio, ele vem a óbito. Então, diante disso, tenhamos cuidado nessa simples manobra, essa atenção, ferro de engomar, como já falei, alisador de cabelo, celular carregando, ventilador por muito tempo ligado, enfim, são essas medidas. Ah, tem uma coisa muito interessante que geralmente não se leva em conta, é aquele tal de Benjamin, OT, que sobrecarrega a rede e, consequentemente, aquecendo, pode causar incêndio.
Onde as pessoas muitas vezes colocam aí 3, 4 tomadas, né, no T.
A capacidade da fiação elétrica, ela é medida, ela é estabelecida. Ela só pode absorver determinada quantia de demanda de aparelhos ligados. Se você sobrecarregar, consequentemente, a resistência vai passar lá, a corrente elétrica, a resistência não vai ser a ideal, a fiação em volta, o plástico em volta de cada fio que faz isolamento, vem também aquecer, a derreter, causar o curto-circuito e, consequentemente, e pode causar, na verdade, um grande incêndio. Então, diante disso, não use o T, não use aquele Benjamin, não use esse divisor de energia. Pelo contrário, faça outro caminho, procure uma pessoa especializada, mas não use porque você pode causar um grande incêndio e ter percas grandiosas e valorosas dentro de casa pela simples observância desse cuidado.
Pois não, Narcélio.
Silvio,
pois
não. Isso que é importante é quando a pessoa se defronta com um caso como esse, encontra um telefone celular já fumaçando, já querendo aparecer chamas. Qual é a primeira providência que a pessoa toma quando encontra um acontecimento como esse?
O coronel, como que as pessoas, né, que nós podemos nos prevenir no caso de já encontrar, como foi o caso de um celular, né, que causou esse incêndio, uma das causas, né, já em chamas, já pegando fogo, como é que as pessoas podem agir nesse momento?
Primeiro caso, 193, o telefone que salva, 190. O telefone da Polícia Militar pode também ser acionado, que também dá para acionar o telefone do Corpo de Bombeiros. 192, embora sendo do SAMU, também dá acesso ao CIOPS. Então, diante disso, o telefone que salva é o telefone 193. Você liga e pede socorro. De imediato, tirar pessoas em volta daquele local. E, cuidado, essa história de jogar água em material energizado pode causar uma descarga elétrica naquela pessoa que está usando a água. Então, a melhor coisa a fazer é retirar as pessoas, tirar o material que está queimando ou que está em volta dele, afastar, fazer um isolamento desse material, desse material que está em volta daquele princípio de incêndio. Primeira coisa, povo cearense, retire as pessoas, retire ser vivo dessa região, retira e depois é que vai dar atenção às chamas, ok? Mas, antes de tudo, chame o Corpo de Bombeiros, 193, o telefone que salva.
Muito obrigado. Conversamos com o Coronel William Rodrigues, ele comandante da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, que atua aqui na Assembleia Legislativa, falando sobre prevenção de incêndios. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Campanha arrecada brinquedos para realizar um dia especial para 400 crianças por meio do projeto Fortaleza Invisível, em parceria com o Ministério Público, e a campanha visa beneficiar crianças do Lar Santa Mônica, do Pequeno Nazareno e Apto. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com Marcelo Menezes, ele que é o coordenador do projeto Fortaleza Invisível. Bom dia.
Bom dia. A campanha nasce de um desejo do Fortaleza Invisível em parceria com a rede de supermercados Cometa, é o Chancho e Sabores da Cidade e Tanque. E nasce de um desejo de a gente realizar um evento no Dia das Crianças, junto a crianças que encontram-se em situação de vulnerabilidade social. Então a gente está arrecadando brinquedo nas lojas do Cometa Supermercado, nas lojas do El Chancho, e vamos realizar um dia de recreação, diversão junto a essas crianças no dia 15 de outubro.
O que é o Fortaleza Invisível?
O Fortaleza Invisível é um coletivo, um movimento social que visa trabalhar com pessoas em situação de invisibilidade perante a sociedade. Nosso foco é trabalhar com moradores de rua e crianças em situação de vulnerabilidade social.
Quem quiser fazer as doações, entre em contato.
Pronto, pode entrar em contato com a gente via rede social, @for, de Fortaleza, Fora Invisível, e falar com a gente lá em Facebook, Instagram, e também deixar seu brinquedo, sua doação nas lojas da rede de comércio e supermercado e ao Chancho.
Muito obrigado. Conversamos com Marcelo Menezes, coordenador do projeto Fortaleza Invisível, falando que a campanha do Fortaleza Invisível arrecada brinquedos para realizar um dia especial para 400 crianças. Né? O encontro acontece no dia 15 de outubro. Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 3 de maio, 3 projetos de lei. O primeiro é de autoria do deputado Queiroz Filho, que dispõe sobre a oferta da disciplina de língua espanhola na grade curricular do ensino médio da rede estadual de ensino. O segundo é de autoria em conjunto dos deputados Nezinho Farias, Leonardo Pinheiro, Evandro Leitão, Érica Amorim, Jeová Mota, Renato Roseno, Elmano de Freitas, Patrícia Aguiar, Fernando Santana e Romeu Aldigueri, que dispõe sobre a instituição do selo Empresa Amiga da Saúde Mental, no âmbito do Estado do Ceará. E o terceiro é do deputado Evandro Leitão, que denomina Abner Profílio Sampaio, a areninha do município de Tururu. Também será lido um projeto de indicação em conjunto dos deputados Nezinho Farias, Leonardo Pinheiro, Evandro Leitão, Érica Amorim, Jeová Mota, Renato Roseno, Elmano de Freitas, Patrícia Aguiar, Fernando Santana e Romeu Aldigueri, que institui o Fundo Estadual em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, e o Conselho Estadual de Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio no âmbito do Estado. Serão lidas 6 correspondências, sendo 3 da Caixa Econômica Federal, 1 da Secretaria de Planejamento e Gestão, 1 do deputado Walter Cavalcante e 1 do deputado Gordim Araújo. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Romeu Aldigueri, Davi Duran, Nelinho, Carlos Felipe, Acris Sena e Marcos Sobreira. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Eu estou repetindo aqui uma boa notícia que foi divulgada em Notícias do Ceará, que o Ronaldo César apresenta com a Simone Silva. A boa notícia é para os que submeteram a concurso da SEDUC. É que o concurso será homologado este ano. O processo seletivo promovido pelo governo do Ceará é para a contratação de 2.500 professores efetivos para a Secretaria de Educação. O prazo de validade da seleção será de 2 anos a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado, podendo o Ceará prorrogar por igual período desde que não vencido o primeiro prazo. O governador Camilo Santana informou que planeja novos processos seletivos para a polícia, área da saúde, SEMASSE e Secretaria da Fazenda. O governador lembrou que o Ceará é um dos poucos estados que contratou servidores em grande quantidade nos últimos anos, diante da crise que o país atravessa. Hoje, neste programa, o quadro Ouvidoria contou com a presença da assessora jurídica da Ouvidoria Parlamentar da Assembleia Legislativa, doutora Isabel Chaves. A Defensora Pública Geral do Estado do Ceará, doutora Mariana Lobo, também participou do programa. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Entrevistamos o superintendente da SEMAS, Dr. Carlos Alberto Mendes. Também o procurador-geral da Assembleia Legislativa, Dr. Rodrigo Martiniano, esteve neste programa. No quadro Direitos do Consumidor, a promotora de justiça do DECON de Sobral, doutora Juliana Cronenberg. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o deputado Acrísio Seno, coronel Lima Rodrigues, comandante da 7ª Companhia de Bombeiros, que serve aqui na Assembleia Legislativa. E falou também com Marcelo Menezes, que é coordenador do projeto Fortaleza Invisível. Silvio Augusto trouxe a agenda e o trabalho das comissões técnicas e também fez referência à sessão de logo mais do Poder Legislativo do Ceará, sessão que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.